Salve, salve, nação do futebol! Começa aqui o Botequim do Vovô. A partir de agora você vai curtir uma visão romântica, bem humorada e diferente do mundo do esporte. Escute, curta, comente e cornete o seu mais novo conteúdo do podcast Papo Clubista. Fique agora com o vovô do PC. Vem, vem vovô.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus nobres amigos do Botequim do Vovô. Estamos começando o segundo episódio. Hoje a gente traz o nosso amigo Bruno Lins. Antes de entrar com o Bruno, eu vou pedir a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram do Papo Clubista, que é o grande, é o programa pai, né, de todos esses que a gente vem fazendo em seguida. Nos acompanhem, nos deem essa moral. Hoje a gente vai falar do futebol brasileiro dos anos 90, o que significou os anos 90 pela brasileira. E aí a gente traz um cara que é especialista no assunto, um cara que conhece muita história e vai poder abrilhantar a nossa conversa. Quando a gente fez o programa 1, a gente colocou com o Gutierrez, quando o Gutierrez entrou, a gente pôs o hino do Vasco da Gama. E o cara é vascaíno de coração. Bruno Lins, ele vai dizer na apresentação dele, ele é torcedor do Náutico. Ele é alvirrubro de coração. Na verdade, tem um senão aí. Ele não nasceu alvirrubro, não, mas ele vai explicar isso. Espero que ele tenha coragem de contar essa história direito aqui. Mas eu não vou abrir com ele com o hino do Náutico. Tá? Eu vou abrir com ele com a música que diz muito, tanto para mim, quanto para ele, quanto para toda a população pernambucana. Vou chamá-lo e vou soltar a música. Vem de lá, meu amigo Bruno Lins. E aí, vamos começar ouvindo o rei.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O rei é o rei, né, bicho? O rei merece respeito demais, né? Eu acho que se tivesse um jogo aqui com a seleção pernambucana, a música de abertura tem que ser uma música de Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi é o cara que traduz melhor o que é ser pernambucano, né? Ele e Luiz Gonzaga, né? Mas assim, Reginaldo Rossi é mais meu contemporâneo. Eu sou suspeito para falar de Reginaldo Rossi. Eu sou suspeito para falar de Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi é o cara. Inclusive, se você me permite, uma lembrança que me veio agora. Eu lembro que a maior homenagem a Reginaldo Rossi que eu vi foi o seguinte. No dia que ele morreu no 20 de dezembro. Eu estava lá no centrão ali pela Rua das Calçadas, por ali, eu fui comprar um negócio ali. E quando saiu a notícia da morte dele, todos aqueles caras que vendiam CD, aquele CD pirata, botaram o Reginaldo Rossi para tocar. Ali foi a maior homenagem para Reginaldo Rossi. Ali era o povo homenageando o Reginaldo Rossi. Na despedida dele.
Principalmente. Sim. Por ser natural, né, Bruno?
Foi, exatamente.
Por ser natural. Eu não consigo contar, quantas conversas eu e você, por exemplo, já tivemos sobre o Reginaldo Rossi, mesmo antes dele adoecer. Eu te conheço há mais tempo do que isso. E aquela conversa que a gente teve dentro do carro, quando ele estava internado e surgiu uma foto dele, eu acho que com uma enfermeira do hospital, e a gente comemorou. Porra, ele tá melhorando e tal, que coisa boa. A minha esposa tava no trás do carro, e ela falou assim, essa não foi a melhora da morte. E ele morreu naquele mesmo dia, ou foi no dia seguinte.
Foi.
Aí, realmente, o cara é especial,
Especial.
Mas por falar em especial, me conte. Nos conte, eu sei. Conte para quem está nos ouvindo. Quem é Bruno Lins?
Bruno Lins, pai de Cecília, alvirrubro de coração, desde sempre, viu? Minha primeira foto com camisa de clube foi uma foto com camisa do Náutico. Eu tenho registro disso. Profissional de tecnologia apaixonado por futebol. Gosto muito do futebol anos 90, assim, foi a época que eu acompanhei muito, né? É isso. Me sigam lá no Twitter, viu? @ Zé Colmeia. Tá aí minha.
Nosso amigo Zé, eu ia dizer mais tarde, nosso amigo Zé é também conhecido como Papaiuto, e no mundo do futebol da pelada, conhecido como o Cone.
Deixei de ser, viu? Eu já disse a Joaquim, um abraço aqui para o meu amigo Joaquim Camerino, eu já disse a ele que quando a gente voltar a jogar, eu vou correr mais que ele na pelada agora. Tá gordo, parece uma porca.
Não é difícil correr mais que Joaquim. Não é nenhuma referência correr mais que Joaquim, não.
Não, mas é a referência que eu tenho, né?
O cara tá ficando velho e cansado.
É, ferreado demais, né?
Vamos lá, vamos ao nosso papo. Bruno, escuta esse time. Taquarel, Ricardo Gomes, Moser e Mauro Galvão. Jorginho, Dunga, Alemão e Branco. Valdo, Careca e Miller. Que time é esse?
Esse é o time da seleção brasileira da Copa de 90. Inclusive, ó, eu vim em homenagem, viu? Com a camisa retrô hoje.
Ele tá com a camisa retrô da seleção brasileira, justamente, não das imagens, viu? As pessoas vão no Duvinho Podcast. Por isso que eu
não, essa retrô aqui não é da Copa de 90, tá? Essa aqui é uma homenagem até a você. É a retrô de 82, número 10. É homenagem a Zico.
Ei! Arthur Antunes Coimbra. Então, o maior jogador da Terra.
Para falar sobre futebol dos 90, eu vim com camisa retrô hoje. É, Milton, esse time aí foi o time da seleção brasileira da Copa de 90, né? Se você analisar aí nome por nome, exceto talvez Valdo, talvez, e Alemão, apesar de Alemão ter feito uma carreira vistosa, né? Fora do país, acho que no Nápoles, né? Era um time muito bom. No papel, você vendo a história, após história, era um time excelente, né? Porque se você tirar aí, se você analisar esse time aí, exceto o Valdo, Alemão, acho que Valdo e Alemão, e Careca, o resto foi campeão em 94, pô. O resto foi campeão em 94. Não foi, né?
Me fala uma coisa, Bruno. Por que estigmatizaram Dunga com essa seleção? Eu acho que essa seleção, ela tinha um problema técnico.
Um problema técnico no banco de reserva, né? Era o técnico.
O técnico, Sebastião Lazzaroni.
Veja, tem uma coisa curiosa nessa seleção, que é o seguinte. No jogo que ela perdeu, que foi aquele fatídico 1-0 para a Argentina, gol de Caniggia, né? No jogo que ela perdeu, que foi eliminada das oitavas de final da Copa, talvez não, com certeza, foi o melhor jogo dela na Copa. O Brasil deu um vareio de bola ali na Argentina. Agora a Argentina tinha Maradona. Tem um cara que... Argentina... Mas veja, se você ver o lance... e talvez até por isso Dunga tenha ficado estigmatizado. Porque Maradona, ele é o tipo do cara que é para você matar a jogada no domínio dele. Se você deixa ele dominar a bola e partir, é muito difícil separar. E o que é que acontece? Na hora que ele domina a bola do meio campo, Dunga chega, mas não faz a falta e nem toma a bola. E a partir dali ele progrediu o campo inteiro, né? E a partir dali, todo mundo foi fechando nele, deixando Caniggia, fechando, deixando Caniggia. E o cara era genial, né? Gênio. Encontrou Caniggia na posição certa para driblar da Farelli e fazer o gol. Mas no jogo, no resto do jogo, a Argentina fez o que hoje a gente diz que... Hoje é muito popular essa frase, né? A Argentina soube sofrer. O Brasil perdeu inúmeros gols, pressionou demais. A Argentina fez um gol e soube sofrer. E ali o jogo acabou. Então, foi o melhor jogo porque, tecnicamente, o time era bom. Os caras sabiam jogar. Tanto é, como eu disse, 90% desse time foi campeão na Copa seguinte. Os caras sabiam jogar, mas eles tinham um problema de entendimento de esquema. E Dunga ficou estigmatizado por esse entendimento, né? Então, eu acho que foi a maior injustiça e a maior, como é que se diz, a maior volta por cima. Uma das maiores, né? A gente teve outras. O Brasil, ele é especialista nisso, né? Especialista em injustiças. Para estigmatizar jogador de futebol, né? Mas a era Dunga, ele foi uma...
Principalmente no futebol.
E a era Dunga, ele foi estigmatizado, saiu de estigmatizado na década de 90 para levantar a taça em 94. Jogando muito, viu? Jogando muito. Você vê aqueles jogos aí de 94. Eu já debati com o Linaldo sobre isso. Um abraço pro amigo Linaldo. Eu já debati com o Linaldo sobre isso. Dunga jogou demais aquela Copa mesmo. Demais, demais mesmo.
Era o grande carimbador de bola da seleção brasileira, se você prestar atenção. Se você analisa, se você vê os jogos, e eu discuto isso muito com meu irmão. Se você pegar os jogos da Copa de 94, você vai ver que todos os gols da seleção brasileira tiveram de Dunga.
Sim.
Ele, sem dúvida, foi...
Veja,
a gente
ele era um grande...
De Romário, mas... De Romário e de Bebeto, mas...
Veja, a gente fala muito em Romário e de Bebeto, que é quem... Que é quem decidia os jogos, né? Mas, se você analisar direitinho, aquela defesa do Brasil, ela era muitíssimo bem postada. E Dunga, por um time que começou a jogar sem meia, né? O 10 de fato, porque Raí, eu acho que Raí jogou até as oitavas de final contra os Estados Unidos, eu acho que ele ainda jogou, mas que não encaixou, e Parreira abriu mão do 10 para jogar com um time que diziam que era um time com quatro volantes, né? Mas a movimentação de Dizinho e Mazinho, eles preenchiam bem aquele espaço. E Dunga tinha um papel fundamental nisso, porque a bola direta para Romário e para Bebeto sair do pé de Dunga, entendeu?
Exatamente. Deixa eu relacionar com o meu filho de 90, deixa eu relacionar. Goleiro, Taffarel, Gilmar e Zé, zagueiro, Aldair, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Ronaldão. Mauro Dunga. Laterais esquerdo. Bardo, direito, Jorginho e Capu. Meio campo, Zinho e Raí. E os atacantes, Bebeto, Romário, Miller, Paulo Sérgio, Ronaldo e Viola. Que time é esse?
É o time campeão do mundo 94. Você nota aí duas coisas que me chamaram a atenção. A gente só tinha uma dupla de volante. Volante mesmo. A gente só tinha uma dupla, né?
Ele só levou dois volantes.
Né? E Mauro depois Silva, da conta.
Ele levou Mazinho da... como volante, mas Mazinho não era volante.
É. Exato. E tem mais. Depois da contusão de Ricardo Rocha, o Brasil passou uma Copa. Quer dizer, depois da contusão, não. O Brasil passou uma Copa do Mundo inteira com um zagueiro na reserva, né? Que era Ronaldão. Porque Ricardo Rocha não. Ele não foi cortado, né? Ou ele foi cortado, eu nem sei. Agora me pegou isso. Mas só tinha um zagueiro na reserva.
Não,
um zagueiro.
Ele não foi cortado.
Pois é.
Porque, na verdade, eram os dois Ricardos. E o Ricardo
Gomes se machucou
antes de chegar lá.
E o Rocha se machucou lá.
E por sinal...
E ele não foi...
Por sinal, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha já eram, naquela altura, dupla de zaga do mundo. E foram os dois substituídos por Aldair, Mauro, e por Aldair Márcio Santos. E Aldair jogou a Copa que jogou. A habilidade de Aldair era um negócio impressionante.
Que zagueiro, Aldair. Veja. Veja, agora analisando, fazendo uma análise mais ampla. O Brasil se dava ao luxo de ter um zagueiro como Aldair no banco. Porque tinha dois melhores do que ele jogando. Que coisa, né, bicho? Que... Como era a safra da gente, né? Que zagueiro era Aldair? Aldair fez uma Copa do Mundo primorosa. Primorosa, uma classe.
Primorosa, ok.
Uma classe.
Era um cara que podia facilmente jogar de volante pela qualidade que tinha no passe, pela postura. O Aldair jogava com a cabeça levantada. Né?
Jogava demais, Aldair.
Com um zagueiro.
Jogava demais. E
aí?
Como é que se diz? Márcio Santos já era um zagueiro mais assim. Vamos dizer, não era um perna de pau, não, estava longe de ser isso, mas já era um zagueiro só acima da média.
Quebrador de bola, um craque. Né?
Quebrador. É. Exato, quebrador de bola. Aldair era um craque, meu. Aldair era um craque. Jogava demais.
Eu sempre achei. E Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, na época, também eram craques. Ricardo Gomes jogava muita bola.
Sim, é isso que eu estou dizendo.
Ricardo Rocha jogava muita bola.
É isso que eu estou dizendo. Veja que safra a gente tinha. A gente ia para a Copa do Mundo se dando ao luxo de escolher entre Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e Aldair. Um desses ia ficar no banco. Né? No que estava se desenhando, quem ia ficar no banco era Aldair. Mas veja como a safra da gente era boa, né? E sem falar...
E nossas laterais.
Exato, que nossos laterais, né? Nossos laterais, Cafu e Jorginho de um lado, Branco e Leonardo de outro. Vou desejar aqui melhoras a Branco, herói do futebol brasileiro, que está passando por um momento difícil agora. Cafu e Jorginho de um lado, eu acho que o Brasil nunca mais foi para uma Copa do Mundo com uma defesa dessa. Com tanta qualidade na defesa como foi essa. Essa foi a última vez. A gente
essa
teve muito tempo
para jogar a camisa para cima.
Quem pegasse tava bem escalado. Exceto o goleiro, né? Para mim, Cláudio Taffarel, o maior goleiro da minha geração, né? Na seleção. O maior goleiro da seleção da minha geração. Alô, Linaldo. O maior goleiro na seleção da minha geração chama-se Cláudio Taffarel. Cláudio Taffarel era um cara também... Era um monstro.
O Brasil teve, Pode falar, pode falar.
Não, pode falar.
O Brasil teve jogos muito marcantes naquela Copa. Mas eu vou dizer que, sem dúvida, os três mais marcantes foram o do 4 de julho, por ser um 4 de julho e ser contra os Estados Unidos, e ter sido da forma que foi. O jogo contra a Holanda e, evidentemente, a final contra a Itália. Mas, na minha cabeça, o Brasil ganhou aquela Copa no jogo contra os Estados Unidos.
Sim.
É, por tudo que aquele jogo representou, por tudo, por ser um 4 de julho, por ser contra os Estados Unidos, por estar na casa dos caras, por tudo que se criou.
Pela temperatura, pela expulsão de Leonardo. E Milton, e é o seguinte, o futebol mudou, né? Para hoje, talvez quem esteja escutando agora não tenha alcançado essa época, mas ali os Estados Unidos era pato morto total. Pato mortíssimo. Os Estados Unidos ali, futebolisticamente falando, era nível Bolívia, nível Venezuela. Não, Venezuela não. Venezuela naquela época era muito, muito fraca mesmo. Mas era nível da Bolívia, assim. Era um time fraco. Nível Peru. Um que não botava medo em ninguém. E a gente foi jogar lá num sol escaldante, né? Quente demais. Estádio lotado. Teve lá a expulsão do Leonardo, né? Naquele lance infeliz. Infeliz, mas maldoso. Ele realmente foi maldoso. Ele aquilo ali não tem margem para interpretação, não. E foi um jogo dificílimo, né? Dificílimo. E também tem o seguinte, historicamente, meu pai fala muito isso para mim. Falava, né? Porque hoje em dia a gente não discute mais, não conversa mais sobre seleção brasileira, não. Mas assim, historicamente, naquela época, o Brasil tinha uma dificuldade muito grande para jogar com time fechado, contra time fechado, né? Agora, nenhum time, historicamente também, nenhum time aguentava jogar de igual para igual com o Brasil. Se viesse de igual para igual, era sacola, era festa. E os Estados Unidos entrou muito fechado, o Brasil não conseguia... Não conseguia ter aqueles espaços para aquelas arrancadas de para aquele lançamento de Dunga. Não conseguia ter jogada de linha de fundo. Depois que Leonardo foi expulso, com a menos, o sol muito quente. Aí foi um jogo muito difícil também. Mas e aí brilha a estrela, né, velho? Aí brilhou o talento da nossa dupla de área, né? Que foi também... Foi a melhor dupla de área, dupla de atacantes que eu vi jogar na seleção, foi Bebeto e Romário. Eu tinha Rivaldo e Ronaldo também, que foi uma dupla, mas eu, como bom saudosista, para mim, Bebeto e Romário, eles jogaram demais aquela Copa, demais. Aí Romário arranca, aí Romário fez uma jogada que ele já tinha feito até um pouco contra a Suécia no último jogo da primeira fase, né, que o jogo foi 1-1, que é uma arrancada da intermediária, porque para quem viu o Romário jogar no fim de carreira, tem Romário somente como um finalizador, né, como um banheirista, mas aquele último terço do campo ali, ele era um monstro, pô. Ele era um monstro. Então ele pegou da intermediária, arrancou, só que contra a Suécia ele deu um biquinho na entrada da área e fez o gol, né? E com os Estados Unidos, no que ele arrancou, que a defesa fechou nele, ele achou o Bebeto. E tem uma curiosidade nesse chute de Bebeto pra mim, que é o seguinte, a maneira como ele bateu e o canto que a bola entrou, ele bate de chapa no canto cruzado. Geralmente, o cara pega aquela bola de peito de pé, né? Cruzado, não. Ele meteu de chapa. De chapa, qualidade impressionante. De chapa no campo cruzado, velho. Foi. E ali a gente disse, rapaz, ali dá pra ir. Dá pra ir. E agora, assim,
uma coisa que me marca muito.
Diga.
Pode falar, fale.
Não, e assim, eu tô dizendo, aquela Copa foram vários jogos de superação, assim, né? Porque a gente teve esse contra os Estados Unidos, que foi um jogo dificílimo, né? E o próximo jogo já foi contra a Holanda, que era um timaço. Bergkamp, Kluivert, os irmãos De Boer, né? Era um timaço, já a Wanda essa. Era um timaço, David, aqueles caras jogavam demais. Os caras tiraram a Argentina num gol antológico de... Aliás, nem sei se foi nessa Copa, não, que foi esse gol antológico, não. Tô aqui, talvez não tenha sido. Mas, assim...
Pra mim, inclusive, era o melhor time da Europa. Era melhor, inclusive, que a própria Itália.
Sim, sim. Os caras jogavam demais também. Um timaço mesmo. E aí o Brasil vai pegar aquilo ali. Assim, é óbvio que ninguém em sã consciência diria que a Holanda era a favorita. Porque, até então... O Brasil, ele era favorito contra qualquer um. É aquele negócio que a gente acabou de falar. Quem quisesse jogar de igual para igual, perdia o jogo, porque o Brasil era sempre favorito. E a Holanda não era favorito, mas era de massa.
E se quisesse segurar, Bruno, eu dizia muito isso ao meu irmão naquela época, e quem quisesse segurar, também não aguentava o Brasil 90 minutos, não, como foi o caso da própria seleção dos Estados Unidos. Era praticamente impossível alguém aguentar aquela pressão 90 minutos.
Sim. E aí a gente vai pro jogo sem Leonardo, que já tinha... Ali ele estava fora da Copa já, né? Pela expulsão. Com o Branco. Existia uma desconfiança com o Branco, né? Branco não tinha... Se eu não me engano, quem entrou naquele jogo com os Estados Unidos nem foi Branco, foi Cafu. Se eu não me engano.
Inclusive, eu ia falar disso. Eu ia falar. É uma coisa que pouca gente lembra, mas para mim, Parreira teve participação decisiva para ganhar aquele jogo. Para mim, foi ele que desencaixou a marcação da seleção americana. Porque quando o Branco, o Leonardo é expulso, a teoria diz que ele vai tirar Vinho, que foi quem ele tirou, e vai colocar Branco. Não, ele colocou. Ele colocou Cafu e Cafu com liberdade, ainda mais. E Cafu desorientou toda a marcação da seleção americana. E, para mim, ele foi. Parreira foi decisivo naquela substituição.
Que beijo. Cafu,
na época, era um corredor, era um.
Era, exato. E Cafu, ele já tinha jogado na meia. Nos clubes. Tanto no São Paulo quanto no Palmeiras.
No São Paulo.
É.
Exatamente.
Ele já tinha jogado na então ele aproveitou essa liberdade para desencaixar e no outro jogo contra a Holanda existia uma desconfiança com o Branco, porque o cara que não tinha feito a leitura correta do que aconteceu no jogo com os Estados Unidos ia, pô, o lateral foi expulso. O cara preferiu botar um lateral direito no improviso do que botar um esquerdo, né, da posição. E a gente e ainda existia a possibilidade dele jogar com o Mazinho ali também, que também jogava na posição, né? E
exatamente.
E Branco entra contestado ainda, né? Dizendo que estava meio fora de forma, não sei o quê. E faz aquele gol numa falta cavada, entendeu? A bola não. Na prática, a bola não foi falta, é uma falta cavada. E ele faz um gol histórico ali também, né? No jogo que tava fácil pro Brasil. O Brasil abriu 2-0 no jogo. O jogo tava fácil. E a Holanda, de repente, fez dois gols e começou a
complicar
o jogo. Uhum. começou a complicar o jogo, né? Aquele jogo foi um jogo muito marcante também. E o jogo contra o outro jogo, a semifinal contra a própria Suécia, que já tinha jogado lá na primeira fase. O outro jogo foi um jogo muito difícil também, mas não foi um jogo tão difícil quanto a quarta de final contra a Holanda, porque é o seguinte: a Holanda era um time perigoso. A Suécia nem tanto. A Suécia era um time fechado, era um time retrancado. Era um time... Exato. A gente chama aqui, era um time chato, né? É um time chato de se jogar. Então,
a diferença contra a Suécia é que o Brasil controlou o jogo inteiro. Demorou para sair o gol. Mas o jogo,
sim,
o Brasil não correu o risco naquele jogo.
Perdeu o gol. Eu lembro de uma cena lá do goleiro dele tirando uma onda numa bola que foi para fora. E a gente fez o gol da maneira mais inusitada possível, né? Que a zaga da Suécia era muito grande e o Romário me faz um gol de cabeça, né?
Livre, dentro da área, de cabeça.
E um segundo pau faz o gol. Inclusive, assim, eu vou voltar... Eu vou voltar um pouquinho, Milton, para uma coisa que me chama a atenção de Romário. No primeiro jogo contra a Rússia, Romário faz o gol de 1-0. Foi 2-0 o jogo, né? Um gol de Romário, um gol de Raí de pênalti. E no primeiro gol, o gol de Romário, ele faz um negócio que eu fico pensando assim, o cara era muito genial. Porque foi um escanteio. O escanteio saiu da esquerda para a direita, né? E Romário está no segundo pau. Mas assim, ele bota o pé exatamente onde a bola estava caindo. Assim, foi um negócio que parece que o cara tinha um controle remoto ali para jogar aquela bola, e um outro controle remoto para encontrar o pé do cara. Exatamente onde a bola caiu, ele botou o pé, pô, sozinho. Era um senso de colocação que eu nunca vi um negócio daquele. O senso de colocação daquele cara era impressionante, pô. Impressionante. E aí, esse gol da Suécia foi a mesma coisa. Não foi um senso de colocação impressionante. O cara no meio de só zagueiro alto, o cara baixinho, 1,62, 1,68, nem sei a altura dele agora. Mas ali baixinho, no meio daqueles caras, me mete uma bola de cabeça para fazer para definir o jogo. Cara, ele foi um negócio. E aí a gente chega na final contra a Itália. A Itália que tinha grandes jogadores, né? Baresi, Baggio, o próprio Paiuca era um grande goleiro também. Mas
eu só me lembro dele beijando a trave.
A trave na bola de Mauro Silva. Ele ia levar. Eu sempre fico triste quando um goleiro leva um frango num jogo decisivo assim. Pô, bicho. O gol pode sair de tanto jeito, velho. Vai sair num frango pra marcar o cara. E o que ia ficar marcado. Era um grande goleiro, ia ficar marcado por uma falha. Ia ficar marcado por uma falha na final da Copa do Mundo. Mas eu acho também que é o seguinte: aquela Copa, aquela final de Copa, o Brasil também ali controlou o jogo todo. Se tivesse ganho no jogo normal, não era nenhuma injustiça. Os melhores jogadores da Itália, Baresi, Baggio, estavam vindo de contusão, estavam jogando a meio pau. E o Brasil merecia demais já ganhar o jogo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já merecia demais já ganhar o jogo no tempo normal. Já merecia demais. Agora veja. Veja a Itália. Paiuca, Benarrivo, Mussi, Baresi e Maldini. Olha, só Baresi e Maldini aí já tem história para contar demais. Aqui Maldini estava jogando lateral esquerdo, né? Albertini.
E esse Mussi era muito prata.
Hã?
Como? O zagueiro, o Mussi ainda era muito prata. Eu não sei como é que era tocado.
Veja. Albertini, Dino Baggio, Berti e Donadoni. Roberto Baggio e Massaro. Veja. A Itália tinha defesa muito forte. Muito. E apostava tudo em Baggio na frente, né? Baggio chegou vindo de contusão, não estava 100% para jogar. Jogou no sacrifício. Baresi também jogou no sacrifício. E assim, eu não vou atribuir o título a isso, não. Eu não acho que ele perdeu o pênalti por causa disso também, não. E eu acho também que se ele tivesse 100%, eles tinham ganho, não. Para mim... Na hora que chegou ali na final, o Brasil era franco favorito. Se você olhar hoje, no pós-história, né? Não, o Brasil era franco favorito. Se esse time da Itália tivesse 100%, também não entrava como favorito, não. Podia ganhar, podia. Mas o Brasil era franco favorito ali. E eu acho também que é o seguinte. Oi.
Não, pode dizer, concluiu.
Não, para finalizar, eu acho também o seguinte, eu acho uma entrevista que eu vi, acho Taffarel, do mestre Cláudio Taffarel, falando que foi muito importante aquela Copa não ter acabado num tempo normal e não ter acabado com a defesa dele. Que assim, no jogo final, o que ficou marcado, né? O herói do jogo final foi o jogador do italiano, né? Foi Baggio, o herói, que chutou a bola por cima. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, que foi coroado ali o trabalho de um grupo inteiro. E aí eu concordo. Eu concordo porque era muito difícil. A seleção brasileira, por uma característica histórica, abre mão das suas essências para jogar do jeito que jogou em 94. Para mim, não foi uma seleção ruim. Muita gente diz que aquela seleção de 94 foi uma das piores seleções. Não acho, não, bicho. Eu acho que ela jogou demais. Agora jogou dentro de uma proposição de jogo diferente do que a gente tinha, entendeu? Se a gente olha para trás, a gente vai para as seleções de 86, 82, 70, era um futebol sempre ofensivo, sempre, né? E aquela seleção de 94, ela era uma seleção mais burocrática, mas era uma seleção que jogava muita bola, velho. Esse ponto aí, Taffarel, dizer que, ó, naquele jogo da final a gente não teve herói, coroou o grupo todo. Porque pense, era muito difícil jogar daquele jeito em 94. Hoje em dia não é, não. Hoje em dia não é, não. Mas em 94 era muito difícil. Você pegar uma seleção brasileira e botar pra jogar daquele jeito. E sempre tinha aquela desconfiançazinha, sempre tinha aquela criticazinha, né? Do time retranqueiro, Porra, bicho, como é que o time é retranqueiro se o time fez gol em quase todos os jogos, né?
Não, em todos os jogos.
Não, não fez na final. Na final ele não fez.
Não foi, ah, sim, é fato.
Ele só não fez o gol na final.
Vamos lá. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo e Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. E meio.
Copa de 98. Copa de 98. Esse time tem um potencial muito grande, viu,
Foi uma injustiça não ter sido campeão.
Não, não acho não. Eu acho o seguinte. Eu acho que esse time tem um potencial muito grande. Jogou bem, relativamente bem na Copa. Relativamente bem. Rivaldo aí já despontava fazendo uma grande Copa também. Embora. Zagallo, ele tinha um negócio que eu sempre questionei de Zagallo. Zagallo inventou, botou na cabeça dele que o time tinha que ter um número um, né? Que o número um nada mais era do que aquele camisa 10 clássico lá, né? Então ele jogava com no que hoje a gente chama de 4-1-2-1-2, né? Ele jogava assim, porque ele tinha esse 1, né? Não era assim? É porque hoje o esquema...
Não.
O esquema...
4-1-2-1-2.
Não era? 2-1-2, né?
É.
Não era? É porque antes era só 4-4-2, né? Mas aí agora mudou. E ele sempre escolhia para fazer esse número 1, Rivaldo. Até porque a gente não tinha, assim... Que eu me lembro aqui no Brasil... Lá em 98, a gente não tinha esse cara para fazer essa função. O que não seria problema, viu? No meu modo de ver, não seria problema, não. A gente foi campeão em 94 sem ele. Não seria problema. E sempre era Rivaldo que fazia esse número um. Rivaldo já vinha muito criticado das Olimpíadas de 96, porque ele, nessa função de fazer o 1, ele perdeu uma bola no meio campo para a Nigéria. E essa bola que ele perdeu originou o gol da Nigéria no contra-ataque. Nessa Copa de 98, ele jogou muita bola. Mas ele não era, pô. Rivaldo não era esse camisa 10. Ele não era esse número 1. Rivaldo era atacante. Tem que jogar mais perto da área para definir mais jogos, entendeu? Não que ele jogasse longe, ele definia o jogo também. Mas assim, entenda a diferença do Rivaldo de 94, ou desculpa, de 98, para o Rivaldo de 2002. Entendeu? Em 2002, o Rivaldo foi muito mais decisivo. Muito mais decisivo. Em 98, em 90, veja, em 2002, o Rivaldo dividiu o protagonismo com o Ronaldo, né? Ele dividiu. Em 98, Rivaldo jogou muita bola, mas o protagonista era Ronaldo, isolado. Não injustamente, viu? Não injustamente. É o que aquele cara jogou também nessa Copa, puta. Jogou demais, demais, demais. Fala.
Essa Copa é uma Copa que eu particularmente tenho, com exceção da final contra a França, eu não tenho nenhum jogo que eu consiga puxar de memória. Para dizer como eu tenho de 94, por exemplo. Nessa Copa, qual jogo você acha que foi um grande jogo?
Brasil e Holanda semifinal, Milton. Semifinal Brasil e Holanda, foi um jogaço. Eu assisti o ano passado, né, naquela onda de assistir jogos antigos. Eu assisti aquele jogo todinho de novo. E, meu amigo, foi um jogaço aquele jogo. Milton, Ronaldo, no segundo tempo da prorrogação, tava dando um pique do meio campo, pô. Foi um jogaço. Jogaço, tá? Era, ali é. Mas mesmo assim, pô, é o segundo tempo da prorrogação, pô. Agora. É. E naquele jogo, marca também, né? Marca também São Tafarel, né? Cláudio Tafarel. Pegou dois pênaltis ali. Que é o famoso jogo que Galvão Bueno fica assim. Fica parado, Tafarel! Fica parado. Ah, porra, bicho. Queria ensinar a Tafarel a pegar pênalti, pô. Aí na outra ele foi lá e pegou, né? Ele pegou o pênalti de Cocu. E eu acho que pegou também o de um dos irmãos de Boer. Não sei se foi Ronald ou se foi Frank. Ele pegou os dois. É, e ali foi um jogar. Sabe? É, muita gente dizia que ali era a final antecipada da prova, né? Era a final antecipada da Copa. Mas esquecer da França, né? A França que chegou naquela final aos trancos e barrancos, né? Contestada, assim. Tinha um cracaço de bola. Um cracaço mesmo, que era Zidane foi o último camisa 10, assim, que eu vi jogar. O cara jogava demais também. Era craque, craque, craque. E pegou o Brasil instável emocionalmente, né? O Brasil com aquele problema todo de Ronaldo foi um erro. Escalar Ronaldo naquele jogo foi um erro, né? Porque eu não acredito que tenha havido essa pressão de patrocínio. Eu não acredito nisso, não. Eu acho o seguinte, bicho. Se colocando no lugar de Zagallo, você tá na final da Copa do Mundo. Seu melhor jogador teve um problema médico. Seu médico, o finado Lírio Toledo, diz que ele pode jogar. Meu irmão, você vai arriscar não botar um homem desse para jogar?
É complicado. Ele pra jogar, né?
Pois é. Você vai tirar.
São duas palavras importantes nesse momento. A do médico e a do próprio jogador, né?
Pois é.
Ele pede para jogar e o técnico diz que ele tá ok.
Hoje, a gente olhando de fora, a gente vê que ele não tinha condições de jogo. Mas entra no lugar do técnico, bicho. Tô na final da Copa, pô. Meu melhor jogador. Vou tirar. O cara. O médico diz que ele tá pronto. Ele quer jogar. E eu não vou botar o cara pra jogar, não, hein? Agora, Milton. Eu acho que o erro dessa Copa de 98, ele começou lá atrás. Foi uma coisa muito polêmica na época, que foi o corte de Romário, né? Romário. Porque veja só. Se a gente voltar para 94, o Brasil jogou a Copa toda com um zagueiro e manteve Ricardo Rocha no grupo. Eu não tô falando de qualquer jogador, não. Eu tô falando de Romário, pô.
76, se Romário... Foi meia boca, porque sabia que ele podia voltar durante a Copa, como que faz
pois
com
é. O jogo, exatamente. Exatamente.
Demais.
Exatamente. Se a gente tivesse...
O próprio Baggio.
Exato. Baggio, Baresi, também na Copa 94, a mesma coisa. Então, assim, bicho. Se a gente... Se existia a possibilidade de ter Romário 100% só no jogo da final, devia ter levado o Romário. Entendesse? Porque era um cara que realmente podia fazer a diferença. Realmente. Ah, que Romário era indisciplinado.
Ele estava pro grupo, pô.
Exatamente. Não, porque ele era indisciplinado, era um cara que não tinha regra. Meu irmão, isso não é problema, não. Isso é problema do treinador. O treinador tem que resolver isso. O cara era craque. Não podia jamais ter sido cortado como foi. E aí, veja. Você acha que se tivesse tido esse problema todo com o Ronaldo e Romário tivesse em campo, a gente ia entrar tão abalado como entrou? Não ia, pô. Não ia.
Acredito não ia. Que não. Acredito que não.
Quando...
Até porque haveria um equilíbrio, né?
Quando o Galvão Bueno deu a escalação com o Edmundo, Galvão Bueno deu antes, né? Ronaldo não joga. Edmundo vai pro jogo. Rapaz, quando eu lembro quando eu ter visto aquela escalação ali, pra mim, é como se eu tivesse a Copa tivesse perdido ali. Porra, acabou, velho. Lascou. Perdeu a Copa, o Brasil. E veja, não era. Time por time, assim, o Brasil era um time bom. Então, imagine.
Até se o Edmundo estava muito bem na época, né?
É, era, mas veja.
Estava muito bem na época.
Mas veja, imagine, mas nunca foi um jogador de seleção. Mas imagine se Galvão Bueno...
Também acho que não.
Imagine se Galvão Bueno dá a escalação com Bebeto e Romário. Confiança era outra. Entendeu? Então, o erro nessa Copa da 98
coisa, né,
começou lá atrás.
Outra coisa, né? A apatia do grupo dentro de campo.
Exato.
O pessoal estava visivelmente preocupado com o Ronaldo. Visivelmente preocupado com o Ronaldo. É, Roberto Carlos sempre disse que quando parasse o futebol ia revelar tudo o que aconteceu ali. E até hoje eu espero essa entrevista. E ele nunca falou o que é que houve de fato, mas alguma coisa ali não foi revelada. Isso é, para mim é óbvio. Entendeu?
E veja.
É óbvio. A partir do grupo, o time
está tão desnivelado psicologicamente. Que não sei se você lembra, tem um lance em que o Brasil já está perdendo o jogo. Cai um jogador da França em campo. Rivaldo pega a bola e joga pra fora. Edmundo dá um esporro nele, hein? Que porra, bicho! Não, é de fair play, não, porra. Naquela época não se falava em fair play, não. O cara tá perdendo um jogo. Final da Copa, o cara pega a bola dominada e joga pra fora. Edmundo dá um esporro nele. Dá um... Porque assim, é isso que eu falo, é 8-80. Quem era menos experiente sentiu demais, que era mais experiente, queria demonstrar uma calma maior, mas também sentiu. Teve uma trombada de Ronaldo com Barthez, que todo mundo foi para cima, foi preocupado. Sim, na prática ele não tinha condição de jogo, né? Não tinha. Foi temerária a escalação dele. Como outra dúvida que eu tenho, Emerson jogou aquela Copa? Entrou em campo?
Entrou, Bruno. Ele entrou em campo. É, eu não sabia te dizer em que jogo, mas ele entrou, sim. Ele entrou.
Deve ter sido aquela substituição, assim, né? Que entra faltando 5 minutos para acabar o jogo, né?
Justificar a ida do cara.
É, por que eu tô perguntando isso? Porque o Romário foi cortado e levaram o Emerson, né? Aí é o que eu falo. Isso, será que era mais útil ter mantido o Romário em tratamento do que ter levado o Emerson para jogar 5, 10 minutos, 20 minutos numa Copa inteira? É uma conta que é difícil da gente fazer.
Até porque, eu não sei se você lembra, no dia da estreia do Brasil na Copa, o Romário jogou um jogo treino.
Flamengo.
Romário jogou pelo Flamengo e que todo mundo diz que o Flamengo forjou aquele jogo para mostrar que Romário estava bem. O mestre do Flamengo defendia a ida de Romário, né?
Pois é. Ali foi
e ele estaria bem já para a primeira fase.
Olha, eu vi um jogador como o Romário. Eu vi algumas coisas de Romário que foi pau. Primeiro, não foi convocado para a Copa 98. Não foi convocado para as Olimpíadas de 96. Deixa eu ver aqui, eu vou até confirmar isso.
A TV já tá boa aí?
Hã?
A TV já tá boa aí?
Você acabou?
Estão me perguntando aqui se tu tá tomando cerveja. O pessoal tá me perguntando aqui se tu tá tomando cerveja.
Tô tomando. Tá
tomando cervejinha dele.
Tô tomando cerveja. Deixa eu ver aqui. Quem foi que... Ah, vamos lá. Ó. Romário não foi convocado. Tá, ah, não, parece que foi. Vamos para aí.
Ele não foi,
veja.
Inclusive, tem uma entrevista dele que são as grandes frustrações dele, que ele diz que uma das maiores frustrações dele é não ter ido em 96.
Ele não foi convocado para as Olimpíadas de 96. Veja, bicho, parece que depois da Copa de 94, o Romário começou a ser punido na seleção. Pô. Porque, veja, ele não foi convocado para as Olimpíadas de 96, sendo que em 94 ele tinha sido o melhor jogador do mundo. Não foi convocado. Bebeto foi. E Romário era mais jogador que o Bebeto. É, não foi convocado para a Copa de 98. Foi cortado injustamente. Não foi convocado para as Olimpíadas de 2000. Porque Luxemburgo ele inventou levar um time sem jogadores acima de 23 anos, né? Não sei se você lembra disso. Ele não foi convocado. E, para mim, a única justiça, em partes, eu vou explicar por quê. Porque ele não foi convocado para a Copa de 2002. E por que que eu digo que é em parte? Porque Edilson foi, pô. Luizão foi. E assim, entre Edilson e Luizão, o Romário é muito mais jogador. Pô. Na época, 2002, já liberando o fim de carreira, o Romário era muito mais jogador que Edilson e Luizão. Ele não foi convocado.
Ele era convocado brasileiro em que ano? Em 2000, já voltando pro... Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 ou 41 anos de idade.
Foi.
E com o pé nas costas. Bruno, a gente tem uns momentos aqui que eu não gosto de dizer isso, mas infelizmente a gente vai ter que terminar o programa. A gente está indo para o fim do programa já. E aqui a gente tem um momento que a gente chama de saideira. Né? A saideira normal fala de alguns, comparo alguns jogadores. Por exemplo, no último programa eu comparei o Carrato e o Linaldo quase me bateu. Catarrato era ídolo de Santa Cruz. O cara não admite que Catarrato é ídolo de Santa Cruz. Né? Mas eu não vou mais falar disso, mas eu prometi que não ia mais falar disso. Mas antes de chegar nesse momento, eu queria te perguntar uma coisa. A gente passou lindamente pelas três Copas, pelas três seleções. Existe um contexto, que é um contexto histórico desses três grupos, desses três momentos para a seleção brasileira, e que eu não queria deixar de abordá-los aqui. A gente está com tempo, mas eu queria fazer isso de uma forma mais sucinta, mas a gente precisa fazer. Em 90, a seleção brasileira tinha um excelente grupo. A gente vinha da Copa de 86, que foi a última Copa de seleção. com um grupo muito bom, onde a gente perdeu daquela forma que a gente perdeu, o pênalti de Vico, que foi marcado e tudo. Em 90, a gente já estava 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, e existia uma certa... existe uma certa expectativa em cima daquela seleção brasileira. Como é que tu viu isso naquele tempo, como tu analisa isso agora, por essa coisa que se criou de era Dunga?
Veja, Milton, eu em 94, né, eu tinha 11 anos de idade, inclusive... Foi a única vez que eu comemorei de fato assim um título de Copa do Mundo com direito a choro, a tudo. Porque, obviamente, eu não tinha vivido os 24 anos anteriores, mas eu tinha uma lembrança da Copa de 90, daquele gol de Canija, que ficou na minha cabeça todo esse período, né, até a próxima Copa. E em 94... eu lembro que eu lembro de ver na rua gente correndo, sabe, no quarteirão lá onde eu morava. Você é campeão, é campeão. Fogos. Coisas que em 2002 eu morava no mesmo lugar e não via a mesma coisa. Beleza. Foi de manhã o jogo de 2002. Eu não vi a mesma coisa. E eu acho que esse contexto todo, inclusive de estigma de jogador, começou lá em 82, né? Começou em 82. Começou em 82 com aquele negócio da seleção que só se preocupa em atacar. Veja, ali foi começar minando, né? Seleção que só se preocupa em atacar, jogar pelo empate, continuar atacando até perder o jogo. Depois foi para 86, né? E aí você citou bem aí que Zico foi crucificado, que entrou meio pau e perdeu. E em 90, o futebol brasileiro já começou a mudar, né? Já começou a ter uma cara de mais preocupado defensivamente.
Com o resultado.
Sim. E a partir de 90, o Brasil já começou a ter essa cara, né, de preocupação. Dizer que o que importava era assim, eu acho que isso foi consolidado em 94, mas em 90 já começou esse negócio. O que importa é ganhar o jogo, não é jogar bonito, não. Né? E em 94, isso foi consolidado. Não que a gente tenha, repito, não que a gente tenha jogado mal. A gente jogou para ganhar a Copa. E o que importa no final é ganhar para aqueles caras e para mim também. Para mim, aquela criança lá de 11 anos, o que importava era ganhar a Copa. Pô. Era ganhar a Copa com gol de Romário, com gol de Bebeto, com gol de Tafarel. Era ganhar a Copa. Só que 98, eu acho que a gente... Não, 98 nesse contexto, Milton. A gente, em 98, eu nem acho que a seleção brasileira ela era tão reativa assim como a de 94. Já era uma seleção até mais ofensiva. E eu acho que se o Ronaldo tivesse 100%, se não tivesse acontecido nada daquilo de Ronaldo, o Brasil ia dar um vareio na França. O Brasil ia dar um vareio na França. Em 98, a gente foi vítima de do acaso, né? Do inesperado. O inesperado fora de campo.
Do imponderável.
Né? Do imponderável. A gente não teve ali um jogador que entregou uma bola, um jogador que ficou marcado por causa de um esquema treinado. Não, ali foi imponderável, pô. O time vinha bem. Tinha grande chance de ganhar aquela Copa, assim, era um franco favorito. E na véspera da Copa, o melhor jogador sofreu um problema de saúde e não jogou a final 100%. Isso abalou o time todo. Não era... A 98, acho que aconteceu muito isso aí. Eu não culpo... E de lá pra cá, assim, veja, em 2002 a gente já voltou com isso, viu? Joga com 3 zagueiros, 2 volantes, era um time mais reativo, não era aquele time que a gente por várias vezes se acostumou a ver, de atacar pressionando o tempo todo. Não, 2002 não era assim, não. Tanto que a gente se classificou nas últimas contra a Venezuela, né? A gente não conseguia, já não conseguia, e veja, e de 90 em diante a gente começou a sentir essa dificuldade imensa de jogar com o time retrancado. Eu lembro que num amistoso aí pré-copa de algum desses anos, a gente fez um amistoso contra o Honduras, e foi uma dificuldade para ganhar o jogo, porque eu não conseguia, os caras defendiam o tempo todo, acho que o jogo de 1-0, na marra.
1-0.
Porque o time é retrancado e a gente não estava acostumado. Assim, o futebol começou a ser reativo. E eu acho que de 2002 até 2006 a gente continuou com isso, mas assim, a gente tinha muito talento individual. E de 2010 para cá, eu acho que aí a gente já foi descendo a ladeira já. Acabou aquele negócio de abundância de talento individual. Uma coisa curiosa, Milton, é o seguinte: se a gente conseguir, tem que fazer outro programa para falar sobre isso. Mas se a gente analisar o grupo que foi para a Copa de 94. O grupo que foi para a Copa de 98, o grupo que foi para a Copa de 90, se a gente analisar, a gente consegue montar outro grupo tão forte quanto. A gente consegue montar outro grupo, quer dizer assim, rapaz, se tivesse esse time aqui jogado com a camisa de outra seleção, chegava na final contra o Brasil.
O técnico podia dar, da Alemanha em 94, ele queria que... O técnico da Alemanha, em 94, ele disse isso antes da Copa, que se tivesse os laterais do Brasil, ele seria campeão do mundo. Tanto que ele reconhecia a qualidade técnica dos nossos laterais. Infelizmente, a gente chegou naquela hora, nosso tempo estourou. É bom quando a conversa é boa, que o tempo passa ligeiro, mas infelizmente ficam perguntas a ser feitas. Passando a régua, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo. Eu sei que para você hoje, para uma hora e pouco, para fazer uma atividade como essa é bem complicado, né? Tu andas muito ocupado, são muitas funções, são muitos modos, né? Modo pai, modo marido, modo gestor de TI, são muitos modos e aí fica complicado a gente parar para fazer o que a gente de fato gosta. Parabéns, está bem magro, viu? Bem que Bruno Beirão me disse que você estava mais magro. Eu queria
um abraço, Bruno Beirão.
Queria que você fizesse a sua despedida aí.
Não, Milton, é sempre um prazer para mim participar com vocês. Peço até desculpa porque a gente já tinha marcado umas 2 vezes já e não tinha conseguido. E por imprevisto, por N problemas. E é sempre um prazer para mim participar. Sempre estou à disposição aqui. Eu gosto muito desse papo e sou um saudosista por natureza, né? Então, me remeter a essas lembranças, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande, principalmente com essa Copa de 94, né? Eu fico muito feliz de lembrar disso de novo. E ainda hoje, ainda me emocionei aqui lembrando do negócio lá de Reginaldo Rossi. Para mim foi um prazer imenso. Um abraço para os amigos do Papo Clubista. Um abraço para pro amigo Linaldo. Linaldo. Tafarel, viu?
Te amo.
Tafarel. E é isso.
Bom, pessoal, a gente vai se despedindo. Certamente vamos trazer Bruno aqui de novo para falar de outros assuntos. Esse cabo tem muito para acrescentar aqui para a gente. Certamente a gente vai ter a oportunidade de voltar a conversar sobre outros assuntos. Então, não esqueçam, sigam o Papo Clubista, nos acompanhem. Vou ter que envolver episódio 2. Brevemente a gente vai estar lançando o 3 aí, complementando esse nosso papo, falando sobre os anos 2000 e a seleção brasileira. Obrigado por tudo, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!